Atlântida, Atlântida, Atlântida. Alô, alô, estamos entrando no ar, é o Bola nas Costas, 11 horas e 4 minutinhos, o Bola nas Costas é o programa de futebol da sua rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. O programa hoje vai pegar fogo, você que está ansioso, ontem passamos a noite recebendo mensagens e mais mensagens, começa logo, Bola, por que você está demorando? Calma, o Bola já está no ar para falar de futebol e hoje é dia 17, 11 horas 5 minutos. E a gente abre o Bola nas Costas aqui na Rede Atlântida para os nossos parceiros de sempre. Linha de fatiados... Ronaldo. Linha de fatiados Cerati, praticidade e sabor para o seu dia a dia. A PP True Veículos vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta dos caras, arroba KTO _ Brasil, que aliás tem gente nova coordenando, né, Lelê? Você viu ontem que eu falei no Pretinho Básico?
O, não
o Cássio agora colocou um... Agora tem um parceiro do Cássio
Rodrigo?
Ali. Rodrigo? É Pedro, acho.
Não,
é o Rodrigo?
Não conheço, eu já conheço o Rodrigo.
E o Rodrigo tá dele mandar mensagem de voz. Você conversa com o Rodrigo, não é uma máquina, tu tá entendendo? É outro nível. E aquisição de consórcio mais milhas Smiles só na lanceconsórcio.com.br. Ainda assim, o laboratório do pé especialista no caminhar. E gadaria.com.br. Aqui você encontra tudo para o seu churrasco. E já de imediato, deixa eu dar um recadinho da Gadaria, o Tiagão e toda a galera lá.
Eu tem um quero recadinho dar um toque da Gadaria, depois que tu fala da Gadaria.
Deve ser o mesmo, então.
Não, fala aí.
Vai. O toque é o seguinte, que eles estão sortindo um kit completo de churrasco na página do Instagram da Gadaria. Então vai lá, procura a Gadaria no seu search ali, né, na sua lupinha, e aí tu vai ver lá que tem um kit completo de churrasco na página do Instagram da Gadaria. Valeu, Tiagão, e valeu toda a turma por investir no Bola nas Costas, este programa que, olha, é uma coqueluche entre a galerinha. É, fala, Lelê, não, deixa eu dar bom dia antes, não.
Pode mandar um bom dia.
Toca a ficha, o que houve?
Eu só queria... Lelê. Muito bom dia, Duda Garbi, Rodrigo Alves, vamos falar muito de futebol, mas antes do futebol, eu sei que o povo ansioso pelo futebol, mas é que já que tu falou da Gadaria, eu cheguei a salivar aqui, porque eu me lembrei que esse final de semana eu peguei lá, mandei vir, né, fiz a minha encomenda pelo Instagram, tudo sim, bonitinho, a entranha do cara preta.
Ah, da eu cara fiz,
preta. As entranhas do cara preta.
Muito tá? Sinistro.
A entranha, pra você que gosta de fazer assado, né, Rodrigo, tu que é um especialista coisa, a entranha é como se fosse um bife, vamos dizer assim, é tipo um bife comprido que tu assa, assim, ó, tu faz em 8 minutos tu faz ela. Aí, quatro minutos de um lado, 4 minutos do outro. E dá pra... Ó, tô salivando. Dá pra recheá-la de várias... Dá pra fazer um monte de coisa. E é uma carne, cara, saborosa, fácil de fazer. E fica a dica, então, pra você que já é cliente da Gadaria. E tem desconto botando lá
o código,
o,
né?
Código Bola.
Bola.
Né?
Então, é o Pedro, tá? Na Cateó chama-se Pedro. Então, Rodrigo é na mídia, é o Pedro que tá respondendo, tá bom? Então, ó, é a Cateó expandindo as suas operações.
Aliás, um abraço...
Cara, noite melancólica como esse possível fim de ciclo do Renato, hein, né?
Vamos falar muito disso, mas muito mesmo, porque ontem pipocaram informações e a gente vai conversar também sobre o líder do grupo, e o Lelê está...
Luciano Potter!
Não tem molho bom sem cebola.
Rafael de Velho!
que isso, baita manchete. Que baita manchete. E aí, de Velho, tudo bem, não?
Olha que baita bobagem, largou. Como é que eu
mas
vou voltar?
Mas claro, meu, mas é assim que funciona, tia. É assim,
cara,
que funciona.
Pelo amor de Deus, tudo bem, tudo tranquilo, por enquanto, né? Vamos ver como é que vai ser ao longo do dia.
Ah, não,
tem bastante pressão, né, Duda Garbi?
Tu tá no Grêmio ou no Inter? Hoje.
Tô no Inter.
Ah, então tá mais
Munari,
tranquilo.
A Munari tá no Grêmio, eu tô no
suave.
Inter.
Suave. Ah, então, coitadinho do Munari, vai dar uma trabalhadinha boa hoje.
É que tá dividido, mas sim, eu tô no jornal, eu tô no Inter.
Entendi. Então tá bom. Então vamos abrir os trabalhos falando do Grêmio. 11 horas e 10 minutos. Eu sei que a galera tá esperando justamente isso, as nossas opiniões, as nossas informações.
Não, a galera tá esperando o hino da Católica.
Ah, é verdade.
É.
Deixa eu pegar. Bota um Ave Maria aí, já era.
Aí no hino da Católica. Para aí, deixa eu pegar.
A regra é clara.
Ah, que bom, ainda bem que tu lembrou. É clara, claro, eu boto com o maior prazer, tem nenhum problema. Universidade.
Enquanto isso, eu dou a informação de ontem à noite.
E aí?
O Uruguai, o goleador da seleção uruguaia, né, que muito se falou essa semana que ia chegar em Porto Alegre um uruguaio da seleção, goleador. Tá aí, tá aí. Ele está entre nós.
Alô?
Ele está entre nós.
Mesmo a contragosto de alguns. Deixa eu ver. Chegou a largar, ó.
É esse aqui, eu acho, ó. Desculpa pelo cabo, galera.
Dá volume.
Eu tô no máximo, Lelê. Tá explodindo até.
Cabinho.
Estão ouvindo bem aí, cabinho, vocês?
Segue mono, né, cara?
Tamo ouvindo bem.
Segue mono.
Então tá, então com o hino da Universidade Católica, que ontem atropelou o Grêmio por 2-0, poderia ter sido mais, diga-se de passagem. O Grêmio agora ainda é o vice-líder, porque o Inter ganhou, né, do América de Cali, mas vê a sua participação no Libertadores bem, vamos dizer assim, a perigo. Não só pela classificação, pelo seu futebol que foi apresentado ontem. O futebol do Grêmio ontem foi muito, mas muito pobre, para não dizer coisas piores. Rodrigo Adams, quer começar a desovar? Quer ler o post que tu fez aí?
Pode ser.
Lê, porque eu acho que aquilo lá tá mais na flor do momento, vai representar mais a tua opinião do que agora, que tu já dormiu, já leu, já... Né? Então, lê aí. Na rede social, Rodrigo Adams.
É.
O que houve?
Cara, eu botei assim, ó. Eu vou ler na íntegra e a gente vai desdobrando, tá? Eu botei assim, ó. Eu avisei. Fui chamado de Justino, de fofoqueiro, de corneteiro, mas eu avisei. Falei que o time não é treinado, falei que o clube não consegue entender quem é seu torcedor. Fiz uma série de alertas. Poucas vozes diziam não. Uma delas nos deixou há pouco tempo. O Grêmio virou um grupo de bruxos, dentro e fora. Poucas pessoas tentaram barrar o que tá acontecendo. Amodeu, obrigado por zelar pelo Grêmio. Se jogador ou corpo técnico brigar contigo, acaba brigando com quem guarda o clube. Soube o que tem feito e eu duvidei há algum tempo. O tempo passou e eu acredito em ti, Amodeu. Não dá mais, é preciso mudar. Agora, foto é uma síntese, aí eu botei uma foto minha jogando bola, uma síntese do que é o Grêmio em 2020. Pesado, correndo errado, mas com uma imagem legal aí dos últimos anos, né?
Dos últimos anos.
Cara, a verdade é a seguinte, Duda Garbi. É um final de ciclo melancólico, às vésperas do Renato completar 4 anos como o diretor técnico do Grêmio.
Porque agora é amanhã, né?
É amanhã. É. Então, assim, ontem, a partida, ela foi de um constrangimento absoluto. Porque foi mais do mesmo e se comprovou aquela nossa teoria aqui dos últimos dias, Duda, que o Grêmio não treina nem cobrança de escanteio. Teve uma jogada ontem que beirou ao ridículo. Se botasse a trilha do Chaves, não a triste.
Bota a trilha do Chaves,
mas a trilha.
Aí, bota
a trilha do Chaves. Não, a trilha do Chaves é, no, quando não tiver o cabinho. Não,
ah, vai, não. O cabinho.
Mas a gente vai baixar. Cara, ontem era pra botar a trilha do Chaves.
O cabinho sempre funcionou nesses 5 anos. Agora o cabinho deu pau. 15 dias pra cá, o cabinho deu pau.
Mas
alô, produção, alô, direção.
Tá, eu Lelê, quero deixa ele falar, meu.
Ah, desculpa.
Fica difícil. Fala, assim. Não, porque é o que mais quer ouvir é uma lamentação nesse momento, né, Lelê?
Vou tomar
isso aí, vai ser música pros teus ouvidos.
Não, eu quero um cabinho.
Mas assim, muito tem se perguntado, né? Adams, tu acha que o Renato cai? Cara, eu acho que o Renato não cai antes do Grenal. E eu acho que o Renato não deve cair antes do Grenal. Porque se tem uma bengala que o Renato pode se segurar nesse momento, se tem um fio do barbante que o Renato pode se agarrar nesse momento, é o retrospecto dele no Grenal. E tem zero corneta nisso. A capacidade de mobilização que ele tem ainda gira em torno disso. Então, cara, mesmo que aconteça o pior dos cenários na semana que vem, eu ainda acredito que o Renato é a melhor opção para a partida da próxima semana. Eu acho que, sim, se encerrou um ciclo de maneira melancólica, mas é preciso o Grêmio ter uma capacidade de autocrítica. Tem informações surgindo que o desligamento do Thiago Neves é mais constrangedor do que se sabe. Uma delas é, se decidiu dentro de um grupo de WhatsApp com a direção e alguns pares do presidente Romildo, que o Thiago Neves seria demitido, tá? O Romildo, ele delegou alguém, né, desse grupo que participa, que ligasse pro empresário do Thiago Neves e dissesse: olha só, a gente vai rescindir o contrato, vamos tentar chegar a um acordo aqui, tal, tal, tal. Sabe o que aconteceu no outro dia, Duda Garbi? Quando o presidente Romildo falou que o Thiago Neves não pertencia mais
Romildo
ao Grêmio,
Bolzão,
não tava mais com seu contrato no Grêmio, a pessoa que deveria ter passado pro empresário do Thiago Neves, ela esqueceu de dar essa informação no outro dia de manhã. É por isso que o Thiago Neves deu aquela declaração à tarde. Não, não pode ser. É isso. Não,
não acredito.
É isso.
Cara. Não pode ser.
É isso que aconteceu, tá?
Aliás, sobre o Thiago Neves, por favor, Duda Garbi, tweet retrô.
É surreal o que virou o Grêmio, cara. A bagunça que virou.
O passado te condena.
Tweet retrô para Cerati, Lelê. Se quiser botar a vinheta do lance polêmico, pode botar também. Ai, porque é o seguinte, é um combo. Junto. É o tweet retrô.
Lance polêmico.
Não, é tudo junto, é lance polêmico. É tweet retrô e o lance polêmico é para... Cadê o lance polêmico? Para KTO.com. Gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Tem o arroba KTO _ Brasil e também aquisição de consórcio mais milhas e smiles. Só na lanceconsórcio.com.br.
Olha só o seguinte, ontem à noite, 23h32, 16 de setembro, arroba thneves10, a conta oficial do Thiago Neves, com selinho e tudo.
Que tá fechando com o esporte.
No viu? Twitter, cravou, continuo sendo o culpado, pontinhos de interrogação e a carinha de dúvida aquela.
Aí eu respondo pra ele, sim.
Esse tweet tem 15 mil comentários, mais de 15 mil comentários, sim. 67 mil likes e a primeira resposta que aparece pra mim aqui é da Mel, a Mel que trabalhava no Grêmio,
sim.
Esposa do Lipe Assunção.
Querida, beijo.
Respondendo, um beijo pra Mel.
Que ela respondeu?
Respondendo pro Thiago Neves, vai te catar, não fez chonga nenhuma aqui, ainda quer pagar de gostoso.
Mel! Mel! Mel!
Não, mas eu tava no ar onde, né? Eu quem respondi ao vivo, Jael, né?
É, o Jael da. Tá, lê o que o Jael respondeu aí, tem aí. O Jael
foi forte.
O Jael respondeu pra ele. Não exponha, cadê? Vamos ver, peraí.
Eu tenho aqui.
Fala aí, Diverio.
Procura aí. Deixa eu tirar a trilha do lance polêmico. Enquanto isso, eu só vou dizer, eu respondendo pro Thiago Neves, porque o Thiago Neves continua sendo culpado, sim, continua, porque o que ele fez no Grêmio nunca vai apagar, e ele é culpado pela péssima participação dele no Grêmio.
Total.
Então a imagem dele segue sendo a mesma. O que vai se acontecer daqui pra frente, ele fez parte e vai fazer parte pra sempre. Então ele é sim culpado disso aí também.
Acho que sim, mas eu entendo o tweet do Thiago Neves. Eu não faria o tweet, blá blá blá, porque ele foi o... Como é que é a expressão?
Alvo. Ele foi o principal alvo.
Não é o alvo. Tem uma expressão assim, o...
Bode expiatório.
Bode expiatório. Porque o Grêmio tava mal. Qual é os problemas do Grêmio? Ah, não, agora eu vou resolver. Thiago Neves tá indo embora.
Uhum. Aqui, ó, achei, gente, ó.
Foi isso que surgiu, né? Naquela semana.
Jogou pra torcida. O Jael mandou aqui, ó. Respeita seus ex-companheiros, cara. Te acolheram muito bem e você faz isso. Creio que diretamente não foi pra eles, mas fazendo isso você expõe eles. E você sabe muito bem de quem é a culpa de tudo isso. Deixa de ser abobado e apaga isso.
De quem é a culpa de tudo isso? Porque aparentemente o grupo de jogadores do Grêmio se conversa, inclusive com ex-jogadores do Grêmio, e eles têm o culpado.
Tudo
eu queria
isso?
que algum jogador do Grêmio pudesse falar pra gente qual é o culpado de tudo isso.
Mas não vai falar, né, Potter? Não seja ingênuo.
Não vai falar.
Seja ingênuo, né? De pensar
que o pessoal tá dizendo
falar.
Que tá rolando o sistema do cabinho azul.
Porque
a gente não tem o cabo funcionando.
Mas
hoje,
eu tô falando, né?
Ó, a nossa live chegou a 5 mil pessoas nesse momento, viu?
Fala, Diverio.
A Ivy tá enfraquecendo. Posso dar um pitaquinho aí sobre o jogo de ontem, que eu acho muito importante, essa que vocês estão falando, do lado torcedor, do lado ciclo, do lado isso aqui, aquilo que a gente fala aqui no programa sobre o Grêmio não demonstrar em campo o que treina, quando treina, enfim, o que treina, o Felipe Duarte, nosso colega aí de Gaúcha ZH,
isso.
GZH, colocou no Twitter dele um desenho do posicionamento médio do Grêmio e da Universidade Católica no jogo de ontem.
Ah, ótimo! E
cara,
aí?
É inacreditável.
Coloca na tela aí pra nós, sabe pra quando, galera da live.
Quando o cara fala em amontoado, e normalmente o cara diz, esse time é um amontoado. Cara, é um amontoado. O posicionamento médio é um jogador em cima do outro. Eu vou pegar o print aqui e mostrar pra vocês. Eu acho que o Potter consegue botar na tela melhor do que eu mando pra ele. Cara, é inacreditável. Ali, esse aí, olha só,
meu
cara.
Meu Deus. Mas, cara, eu nunca acertei
só,
tanto no negócio.
Só pra comparar, né? Essa é a Católica. Católica.
Olha ali, organizada.
Grêmio. Olha, pra Grêmio. Quem não tá vendo, a Católica tá ali, organizada, com uns quatro jogadores de defesa isso. Em linha. Uma linha, obviamente. Que
é uma saída de três, tu vê que o cara vem no meio dos dois zagueiros ali buscar a bola.
Exatamente. Tá. E o... É pro outro lado, irmão. E o Grêmio, cara, os jogadores estão acavalados na parte central do campo. O Orejuela muito mais avançado, por exemplo, do que o Cortez, que beleza, é normal, não tem problema. O que chama atenção é o posicionamento dos jogadores do meio-campo e do ataque. Eles estão todos acavalados. Isso é claramente um time que se amontoou.
Se amontoou.
Literalmente se amontoou.
Olha aqui, ó, eu vou relembrar uma coisa que ontem eu tava na transmissão da Rádio Gaúcha, depois eu fiz uma live no YouTube lá, e aí surgiu a lembrança disso aqui, ó. Vamos ver se roda aqui, ó.
A do Kahneman?
Exatamente.
Ô, Duda, me manda que eu boto aqui que a gente fica nas duas caixas, pode ser?
Tá no grupo ali, Potter.
Deixa eu botar por aqui, Duda, porque aí fica então nas duas caixinhas.
Bota aí, bota aí. Já achou ou não?
Tá aqui, já tá.
Então vai.
Por minha parte, eu tô muito triste, muito chateado com o que tem acontecido. Com a saída e o jeito de saída de pessoas que deram muito pelo Grêmio, pessoas de 10, 15 anos do Grêmio, que sempre han pensado no clube, na camisa, e tentar fazer o melhor pelo Grêmio é muito triste. Pessoas que sempre pensaram no clube antes que no pessoal. A verdade é que desde já a cada um deles mostrarem meu respeito, meu agradecimento e a força para que continuem, porque são grandes profissionais cada um deles. Dá raiva também ver pessoas que saem, que desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eles mostraram um sentimento de ser gremista, a moralidade de ser gremista, o jeito de se comportar, de trabalhar e de apoiar o grupo. Dá raiva porque algumas pessoas como ela têm que sair e outras que não posso falar o mesmo, que não trabalham deste lado, sino que trabalham do outro lado, que as atitudes que tomam não representam esta camisa. E isso vem acontecendo faz tempo. Então, não considero uma mudança normais as que aconteceram, com pessoas que han dado tanto pelo este clube. Mas acontece, o clube vai continuar, mas eu não queria deixar passar por alto isto que aconteceu e que vem acontecendo faz um tempo. Com respeito a este tema,
Só para situar a audiência, isso aí foi uma entrevista que o Kahneman deu.
Dia 17 de janeiro.
Após aquela demissão em massa que aconteceu. Né, aquela demissão
Vamos lembrar,
aconteceu,
que foi.
Quem foi demitido,
Duda? Foi demitido o João Paulo Fontoura, assessor de imprensa. O Gobato, físico, né? O Rogerião já está no Palmeiras. Rogerinho está sem.
Rogerinho era preparador de goleiros.
Rogerião, preparador de goleiro, está no Palmeiras. Tá. Rogerinho está treinando particularmente. Estava treinando até o Edilson antes dele ir para o Goiás aqui. Uhum. O Henrique Valente, fisioterapeuta de anos de Grêmio. O Gobato, fisiologista também de anos prestados ao Grêmio. E aí antes saíram o doutor Márcio Bolzoni, o doutor Felipe do Canto. Saiu, teve mais gente que saiu, cara.
Bom, Duda, mas o que fica explícito agora é o seguinte: o Grêmio ontem também babou na gravata. O Grêmio babou na gravata. E eu acho que a grande matéria tá aí também, e a torcida aí atrás, porque agora a gente tem muito engajamento das redes sociais de achar as informações, né? Como é que esse preparador físico parou no Grêmio? Quem trouxe ele? Quem é o empresário dele?
Opa!
Com quem que anda pra surgir da Tailândia, que, desculpa, a demanda, a competitividade do futebol tailandês é muito menos exigente do que a nossa.
A comida tailandesa é muito boa.
Então, assim, cara, tem muita coisa que é só buscar, rapaziada. É só buscar, tá? É muito fácil, é simples, na verdade. Só que tem que pegar todo esse ativismo virtual, todo esse engajamento.
Teve mais gente
e usar
que saiu
a favor, rapaziada. Usar a favor.
Só relembrar, Danz, uma coisa. Eu lembro da polêmica.
Só pra colocar que também saiu a Catiucci, nutricionista, José Leandro, também fisiologista, junto com o Rafael Gobato, que é outro fisiologista.
Ou seja, cara, saiu todo mundo que faz aquele trabalho, digamos assim, técnico, de retaguarda.
A retaguarda
do futebol, que obviamente que dá os seus resultados.
O clube, exatamente. É isso, entendeu? É a palavra que ninguém quer dizer, tá? É isso que rolou. É só pesquisar, gurizada. A internet tá aí, doutor Google tá aí. Aliás, o Google fez aniversário esses dias, 23 aninhos, é um jovem. Muitos que nos acompanham aqui agora.
O CEO do Grêmio, Carlos Humberto Amodeu Neto, Ele, eu lembro exatamente o que aconteceu, e eu estava no sala de redação quando isso aconteceu. Eu lembro que o presidente Romildo, com a sua habilidade política,
Romildo Bolzan Júnior,
um clube ele precisa de mudanças para desacomodar.
Oxigenar o clube, ele
oxigenar
falou.
Oxigenar o clube.
Eu tava no sala de redação quando ele falou. Aliás, esse dia, desculpa, Potter, te interromper, é rapidinho. A gente fez o sala de redação no dia da estávamos eu, Romildo Bolzan, Marcelo Medeiros, no dia em que o Kahneman estava dando essa entrevista. A gente estava na casa do Pedro Ernesto, em Atlântida. Ele tava na nossa frente. Eu lembro direitinho da imagem, era o Kahneman falando, porque tava num som ambiente, e eu tava vendo o presidente Romildo no telefone, um pouco mais adiante, conversando com alguém, no momento da entrevista. E ele entra, e obviamente ele sabia que seria sabatinado, né, a respeito do que o Kahneman acabou de falar. E ele, com uma habilidade tremenda, não é despistou, mas ele trouxe como é que ele saiu, entre aspas, da situação. Primeiro, como é que eu vou bater de frente com um zagueiro como o Kahneman? E essa indignação eu quero pra mim. E aí tu começa, poxa, né? Fica um pouco complicado tu querer dizer mais. E nós, enfim, tentamos entender por que daquilo, o que estava acontecendo, etc e tal. E aí o presidente coloca, como colocou o Potter aí, a tal da oxigenação. Precisava-se mudar algumas partes do clube, e ele fez.
Sem ouvir o presidente Bolzan, o Kahneman, ele responde a essa oxigenação, né? Porque ele fala assim, olha... ele não fala exatamente isso, mas aparentemente ele fala: saíram pessoas que não deveriam sair e ficaram pessoas que deveriam sair. Ele fala a partir de um minuto.
É isso, é bem fácil.
A partir de um minuto, né? Ou seja, a oxigenação, aparentemente, né? A gente também não pode colocar em cima dessas demissões um ano que não tá muito bom pro Grêmio. Tem muita coisa aí. Muita coisa aí.
Não, é
verdade. Agora, aparentemente, lá em janeiro já teve um atrito interno.
Mas tipo assim, olha. Óbvio, cara. Né? E na época todo mundo se ligou. Só que, meu, aí.
É que o Grêmio jogou aquele Grenaldo 2-0 depois daquilo de janeiro.
E não
o Grêmio
só
jogou
isso,
bem contra o Flamengo, entendeu?
Tipo assim, tem coisas. O Grêmio vem
ganhou o gauchão.
O Grêmio vem de semifinais de Copa Libertadores da América, em que, cara, querendo ou não, isso eleva a autoestima do torcedor, e aí tu acaba cobrando pouco, velho. Só que, em 2019, cara, olha o jeito que o Grêmio caiu da semifinal da Libertadores da América, tomando dois baile, um na Arena e outro lá, só que um se concretizou no score do Rio de Janeiro, tá? O Grêmio chegou aos trancos e barrancos naquela Libertadores 2019 ali. Outra coisa, meu irmão, a gente tá falando pouco dessa coisa que é um escândalo, um escárnio, dessa informação que surgiu de que o Grêmio não usa mais análise de dados. Cara, isso é uma loucura, velho. O Grêmio vinha acertando
por isso. Explica o que é análise de dados.
O Grêmio tem um departamento,
software alemão.
Exatamente. Que servia, inclusive, na hora de contratar os jogadores e acertar mais do que errar. E o Grêmio vem errando muito isso. Porque hoje tem uma análise empírica que é baseada na pessoa do Renato, velho. E tá errado isso, cara. Tá errado isso.
A informação que me chega é que indicou o novo preparador físico do Grêmio é o Alexandre Mendes, o auxiliar do Renato.
Eu tenho um grupo com meus amigos do Alegrete aqui, né? E eu morava com um cara que não gostava de futebol, que é o Naná. E o Naná era colorado, só que um dia o Naná entrou numa discussão com o Cássio, que era o meu amigo gremista. e aí ele falou assim: para, meu, teu time não ganha nem do Anacolina.
Anacolina.
Aí virou uma brincadeira nossa sobre o Anacolina.
Anacolina.
Aí o meu amigo Cássio, agora no grupo lá do Alegrete, chega e mandou o print do Thiago Neves com o Jael ali e botou assim: hashtag Grêmio versus Anacolina 2021.
Anacolina. Cara, mas assim, ó, esse negócio que a gente fala aqui, da sustentação que o Grenal ele dá para trabalhos que tem muitas coisas questionarem, eu vou trazer pro lado do Inter. Vocês lembram o que aconteceu quando o Inter teve a maior derrota da sua história? Foi pro Mazembe, ninguém duvida disso. E aquele grupo voltou pro Brasil com aquele... Cara, foi uma carga.
Fardo.
Tu volta com e você, fardo. Vocês lembram o que reacende aquele grupo? A vitória no gauchão, no Olímpico, sobre o Grêmio do Renato. Se o Inter perde aquele gauchão ali, eu tenho certeza. E o Inter já tinha tomado 3-2 no Beira-Rio, no jogo de ida, né? E depois o Inter ganha de 3-2 e ganha nos pênaltis.
Tem uma
a vitória no Grenal, ela, pra nós torcedores, ela cara, é difícil a gente pressionar o nosso clube, a direção, seja o que for, se a gente tá ganhando do rival.
Não, Lele.
Esse é um pensamento do gaúcho, é assim.
Tá, mas olha só, a gente... A gente fala a respeito do desempenho do Grêmio
há um tempinho.
Não, ok, mas
e a gente vem batendo assim, eu não tô, entre aspas, né, batendo nesta tecla, insistindo no assunto em que o Grêmio não tem jogado bem, não está bem treinado, parece que não treina, e eu falo isso quase que diariamente, desde quando o Grêmio perde pro Caxias, jogando muito mal, e ganha o título, e eu falei, cara, tô constrangido de estar campeão aqui.
Duas coisas sustentavam isso aí. O histórico, três coisas. O histórico recente do Grêmio de títulos, né? As vitórias recentes em Grenais e Everton Cebolinha. Porque o Everton era o diferencial, o Everton é um craque de bola, ele era o diferencial e teve vários jogos que ele pode não ter marcado gols, mas ele resolvia os jogos. Ele fazia a bola chegar pros caras fazer gol, ele era a jogada, ele fazia. Porque nesse amontoado que o Grêmio tá e todo mundo tá vendo, a individualidade do Everton fazia diferença. Oh. Como faria em qualquer lugar.
Não, mas o Lele, ainda, claro, além da individualidade, ainda tinha o Everton dentro da engrenagem. Mesmo a individualidade, o coletivo também ajuda. E eu vou te dizer, ontem eu entrevistei Marcelo Oliveira, tá? Era 2:30 PM ali. Pro canal, não sei quando eu vou subir a entrevista, mas em nenhum momento...
Vai ter que subir hoje.
Eu vou ver, mas em nenhum momento ele falava assim, eu. Era só nós.
Mas ele
nós,
é um dos líderes,
nós,
né?
Ele é um dos líderes. Mas por que tu acha que ele é um dos líderes, velho?
Justamente porque fala assim.
Porque fala nós o tempo todo. Aí, claro. Então, e mesmo que o Everton fosse a individualidade... O coletivo ainda era muito forte.
Tudo bem.
A gente não tá vendo neste momento estes caras que estão aí num coletivo. Não há coletivo.
Mas é porque...
Quando o coletivo é bom, o individual sobressai.
Ontem eu recebi meia dúzia de recados com o mesmo perfil, assim, não é a letra por letra, mas já
preciso entregar.
Só 30 segundos, tá? Que era o seguinte: tu tá fazendo terra arrasada e nós com muito mais de meio time fora. Tchê, em que planeta tu vive, cara? Em que planeta tu vive? Não,
porque o Inter nos também tinha meio time fora ontem.
Nos últimos anos, cara, o Grêmio trocava de time e tinha uma ideia de jogo. Tinha uma consciência tática de todo o grupo de jogadores. Entrava uma peça, o cara conseguia corresponder. Mudava o time. Lembra quantas vezes o Grêmio jogou com time reserva nos últimos anos do Brasileiro e conseguia ter uma ideia de jogo, uma consistência.
Ganhava jogos, tranquilo.
Ganhava jogos, cara. Então, assim, ó, ok, o Cebolinha foi embora. Mas, cara, me desculpa, velho, o time treina. O time não treina mais, cara.
Vou dar uma opinião impopular que um cara me mandou aqui. Duda, o Grêmio que foi sucesso não era 100% Renato. O Grêmio de agora é 100% Renato.
Oh!
É uma opinião impopular que a gente lê.
Derruba a estátua. Derruba a estátua, Lelê.
Vambora, vamos pro intervalo. A gente volta já. Este é o Bola. Obrigado às mais de 6 mil pessoas que estão vendo a gente na live neste momento, viu? Muito legal.
Oi, gente. Tudo bem? Segue o link.
Atlântida. Atlântida, a rádio do planeta.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
De volta com o Bola nas Costas, 11:35. Deixa eu pegar aqui os nossos parceiros. Hoje é dia 17, é uma quinta-feira. O Grêmio foi amassado pela Universidade Católica. Aliás, a Universidade Católica é o mesmo time que no ano passado foi, né? Que o Grêmio também perde lá. Dá uma mudança entre a Jean-Pierre e Matheus e o Grêmio deslancha na Libertadores. Tô falando com vocês, eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque os dois estão no celular, ouvindo, Potter e Diverio.
Já trocou o Luan e o Michel pelo Matheus Henrique pelo Jean-Pierre.
E, né, mas foi a própria Católica, né?
Uhum. Foi, eu lembro, cara, foi um jogo desses de transmissão pelo Facebook,
isso aí, eu tava no Bar da Gaúcha, tem razão.
Isso, e aí eu me lembro que a entrevista coletiva do Renato foi tão desanimada, ele tava tão fora do sabe, tava totalmente desacordado que no dia seguinte, o Grêmio ia jogar contra alguém no final de semana, era um jogo grande. Ele tava tão desacordado que ele concedeu outra entrevista no dia seguinte pra mudar totalmente o tom. Sim. Foi quando ele disse, não, eu garanto que o Grêmio vai se classificar, foi quando mudou o tom da...
Sim, aliás, o Grêmio pega só o Palmeiras, né, Diverio?
A caminhada do Grêmio.
É assim, sim, perfeito. O Grêmio pega só o Palmeiras, né, no final de semana. Tipo assim, falamos do Grenal,
mas... Mas só pra entender, o Palmeiras, ele viaja de novo na Libertadores, né?
Eu não sei, ele pegou o Bolívar e ganhou ontem.
Eu acho que viaja de novo.
Deixa eu só dar os parceiros aqui, claro, que eu passei reto aqui, pra galera da Cerati, né, linha de fatiado Cerati, app Truveículos, KTO, lanceconsórcio.com.br, Laboratório do Pé, hein, e gadaria.com.br. Esses são os nossos parceiros. Diverio, conclua aí, eu te interrompi, desculpa.
Não, que isso, só pra confirmar, Adams,
Palmeiras viaja. Palmeiras vai jogar contra ontem. O Guarani do Paraguai.
Perfeito, é isso aí. Contra o Guarani do Paraguai, quarta-feira, no mesmo horário do Grenal.
É. Bom, Assunção, São Paulo é 1h10.
Só isso.
Ah, claro.
Depende da velocidade do avião.
Praticamente todos os lugares.
É, que tu freta Paulo, o do Grêmio.
Não, é óbvio, o Paraguai é mais pra cima, tá
o certo? O do Grêmio ontem acho que deu 2 horas e 45. Grêmio, Chile e Porto Alegre fretado.
Não é essa aquela viagem, é tipo a viagem do Serrinha do Inter pra Porto Alegre. Tinha que ser de ônibus ou de Kombi. O Grêmio ontem devia voltar de Kombi.
É, né? Vem cá, enquanto a gente tá falando aqui, tá entrando mensagem. A gente já vai falar do Inter, tá? Pode deixar que a gente vai falar do Obrigado. Líder do Campeonato Brasileiro Obrigado. E também do grupo. O pessoal já começa a falar em troca de treinador. Eu tenho convicção que o Renato não vai sair antes.
Nunca vai ser demitido. Ele só sai quando ele quiser. Não,
de verdade.
Antes do Grenal,
eu tenho certeza absoluta.
Acho que o Grenal é o TI do Renato, vai definir.
Pode ser que sim. Eu acho que o Grenal é um divisor de águas.
Sabe por quê? O Potter não tava ali na hora, só pra recuperar pra galera que tá chegando também na live agora.
Quantos temos ali, Rodrigo Adams,
neste momento? 6 mil
pessoas vendo a gente na live no YouTube. Se você está ouvindo no rádio, se quiser ver essas carinhas, vá para o YouTube.
O único barbante, o único pentelho que sobrou pro Renato se pendurar ainda é o Grenal.
É o Grenal.
É a única capacidade que o Renato tem ainda de argumentar alguma coisa, é a capacidade motivacional. E não é uma corneta, o Inter.
Não,
é uma informação, cara. E
eu vou te dar uma outra informação.
E seria burrice demitir o Renato hoje. Esse é o termo que eu vou usar, sabe por quê? A gente viu isso do outro lado, gente. A vida é um filme que se repete. O Inter demitiu um treinador às vésperas
de
um
clássico. Eu vou te dar uma informação.
E foi trucidado, cara.
Sabe quem é que joga no Grenal?
Quem?
Juan e Rodrigues, a zaga.
Eu acho que vão acelerar a volta do Kahneman, cara.
É, acho que o Kahneman joga, Duda.
Eu acho que o Kahneman vai ser acelerado aí.
Michael não joga? O Kahneman não. é tipo o Guinazul. Dá um mês pro Kahneman, ele volta em 4 dias. É.
Vamos falar do Inter?
Bota o Internacional,
por favor. Vamos falar do Internacional.
Só falando do Kahneman, é um achismo no histórico dele, não é uma informação, né?
Abemos centroavante. O uruguaio está no Rio Grande do Sul, Lelê. Tem um uruguaio que chegou, ele se chama...
Martinelli. Abel Hernández.
Aí, logo no início já fez o gol, já deu o cartão de visita. E nós temos áudio, aqui...
Né, isso. É verdade.
É. Que eu boto por aqui.
Não, bota antes de botar o áudio, com licença, todo mundo.
Por gentileza, com uma produção de @eu, Vini Moura, o vídeo que está no nosso Instagram é maravilhoso. Por favor, Luciano Potter, capitaneie esta corneta a seu respeito e coloca lá, dá o play que eu baixo aqui, vai.
Vai, já.
Repito, se o Abel der certo, é milagre.
Tem o Abel também, o Wendel venceu o lance para cruzar, olha o Abel, é gente!
É milagre. E não tô falando sobre ontem. No caso, eu já falei isso no dia que ele foi contratado.
Eu tô tentando salvar o Potter.
Jogar bola, jogar contra o Catar. Catar,
Catar, Catar.
Agora, de novo, eu repito. Se ele der certo, é milagre.
O outro subiu, a bola na trave, voltou o Abel, é gente!
Der certo, é milagre.
Eu quero deixar bem separado aqui que o Lelê, né, os gremistas podem tocar foto que quiser.
É óbvio.
Que o Lelê já aceitou o Abel Hernández. Ele acha que é uma grande contratação. Agora, tô falando hoje, não ontem.
Eu tentei te salvar, tá ali no áudio, cara. Eu te estendi a mão e te ignorou.
O que eu tenho pra te falar, Lelê,
te deu uma boia e tu pegou uma âncora.
Pelo jogo de ontem, que foi um belo jogo do Abel, fez 2 gols, acabou, não tem que falar, entendeu? Não tá definido ainda.
Eu sei que não tá definido, mas eu vou te dar uma informação agora.
O Nico Lopes, tu acha que deu certo no Inter?
Não, acho que não.
Pois é, fez quantos gols no Inter?
Não,
25,
bem.
30?
Aqui, deixa eu te dar uma informação. Eu vou te dar uma informação que eu recebi. Eu recebi ontem à noite uma informação do meu amigo dentista. Eduardo Cardon me mandou. Ah. Vou repassar essa informação, porque ela é verídica. Na Libertadores, Abel Hernández tem 2 gols e o Cavani tem nenhum.
É verdade.
Não, e o Cavani, informação.
Lele, e o Cavani, que sem vir, tem o mesmo número de gols do Guerreiro em Granal.
Impressionante, né?
Nem veio e já tem. Verdade.
Toma, distraído.
Imagina se vier.
Não, mas é bom.
Mas vamos falar do Internacional.
A piada do Guerreiro é o Grenal do Renato.
Ué?
É o barbante.
Cada um com seu
Grenal. Se perder o Grenal de quarta-feira, só sobra as do Guerreiro.
Só sobra do Guerreiro.
É verdade. E se ganhar o Grenal de quarta-feira, não passa
Baixa o líder.
Lelê, só pra te avisar, eu tenho até o dia 23 pra ficar te tocando com o dedo. Depois é contigo.
Não, não, mas é que se ganhar o Grenal de quarta-feira, o Inter ainda fica na liderança. Não,
o fato é o seguinte:
ainda tem essa.
Tu já ganhou o Grenal.
Não.
Tu já ganhou o Grenal.
Vocês fizeram isso aí três vezes.
Não, tu já ganhou o Grenal. O que está acontecendo nesse momento é o seguinte: pode ser, Duda, que tu não perca, mas nós já ganhamos o Grenal. É isso que está acontecendo contigo neste momento.
Não, mas eu tô dando uma informação.
Te conheço.
O Inter é líder e não perde a liderança na próxima rodada. Lamento, é uma informação.
Mas é que assim, Lelê, no momento que nós estamos, ser líder, pouco importa.
Comunicar a comunidade brasileira.
Era só um ponto.
Comunicar a comunidade brasileira que acabamos de encontrar a vacina aqui do Covid, né?
É só pegar os programas antes dos Grenal ali na volta da pandemia ali, que tem bastante vacina.
Achamos agora a vacina do Covid.
Vamos lá
do
Internacional. O Internacional ontem. O Internacional ontem, é o seguinte. Vai. Eu acho que o que eu vou falar agora, muito da torcida colorada vai se identificar comigo. O que o Internacional me irritou ontem, no segundo tempo, foi assim, ó, foi 10 vezes mais do que o Internacional me irritou no domingo contra o Goiás. Por incrível que pareça.
Vai ter uma forçada.
Tipo assim, não é forçada, não. Tu saí ganhando um jogo de 3-1 no primeiro tempo, né? E o relato dos colegas da Gaúcha que estavam no estádio, eles falavam que os jogadores do América de Cali, na saída pro intervalo, eles já estavam nitidamente cansados. Aí o que acontece no segundo tempo? O segundo tempo, o Inter estava perdendo esse segundo tempo de 2-0. Entendeu? Então, não é, Potter, me desculpa, com todo respeito, tu abriu uma vantagem de 3-1 sobre um time que tem uma defasagem física violenta em relação ao Inter, e tu tomar 2 gols do segundo tempo é muito irritante, porque do Goiás tomou 1. E dos caras ontem tomou 2. O que salvou ontem foi o gol do Bosquilha. Eu tô sempre falando Bosquilha. O gol do Bosquilha salvou o Internacional ontem. Lamento, mas isso é a verdade. Porque se acaba aquele jogo 3-3 ontem, como é que tu ia estar hoje aqui? Nós não ia estar pior que os gremistas que tomaram a chapuletada que tomaram.
E o grupo estaria em chamas.
Pois é.
Tipo, todo mundo ia estar vivo.
Pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo, o gol do Bosquilha ontem, ele realmente ele foi... E um time precisa também de sorte. Se tem uma coisa que o Inter não tem nos últimos anos, é sorte. Né? O Grêmio tem, o Renato tem uma estrela que a gente sempre fala aqui. Agora, ontem o Inter venceu pela sorte no final do jogo.
Um apostador cravou 4-3 na KTO.
Quanto ele faturou?
Uma odd de 351. Ele colocou 10 reais e tirou 3.510, uma salva de
um rapaz de Santa Maria. Então, só pra concluir, Potter, tá? E daí tu pode dar o teu pitaco, porque é o seguinte: o primeiro tempo do Inter ontem, mesmo com os 10 jogadores que o Coudet não tinha, me agradou. Foi um primeiro tempo bom, um time jogando aquele futebol que a gente tá se acostumando a ver. Só que no segundo tempo é que eu fiquei preocupado com o declínio técnico, a queda de produtividade do time do Inter. Foi assustadora no segundo tempo. O terceiro gol do América de Cali, o posicionamento da zaga do Inter. É futebol da galera, entendeu? O futebol da galerinha ali, sabe? Que todo mundo marcando a bola, o cara recebe livre lá, entendeu? Por favor. Acho também, não entendi ontem a substituição que o Coudet fez quando ele tirou o Nonato. Né? Eu achei que o Nonato era um dos melhores em campo ontem. Até comentamos num grupo ali que a gente faz parte. O Nonato tá muito bem ontem. E de repente ele sai. Né? E o Inter ficou. Eu acho que ficou aquela intenção de administrar a vantagem mínima. Tava 3-2 o jogo ali, né? E aí o que acontece? Numa escapada, os caras vão lá, fazem gol. Mas tudo bem. Então o que eu quero dizer?
O Lomba foi mal,
eu tô muito ontem, feliz, né, com o Internacional do primeiro tempo ontem. E tô bem preocupado com o Internacional do segundo.
Você não acha que o Lomba foi mal ontem de novo?
Cara. Foi mal sim.
Eu não sei, cara. Aquele primeiro gol ali, cara, que eu vi as pessoas dizendo que o Lomba falou. Aquilo ali é contrapé.
Primeiro foi um puta chute.
Não, terceiro.
Eu sei lá.
Pois é, ele saiu no cara, né? O cara teve categoria de botar por cima.
Não, e o cara tava sozinho.
Que eu, particularmente, acho o Danilo mais goleiro do que ele, né,
cara? Isso é uma coisa. Agora, eu não vi falha ontem. Eu acho que a mão foi fraquinha no lance contra o Goiás. Mas, Lelê, algumas coisas importantes, tá? Tu falou que não teve 10 jogadores dos titulares, não. O Inter teve o Lomba, o Saravia, o Zé Gabriel. A lateral esquerda, eu acho que é do Moisés, né? Mas ele tá suspenso por quase toda a Libertadores.
Não consegue, né?
Então o Wendel vai jogar. O Inter teve ainda de titular o principal jogador do grupo, o Thiago Galhardo, jogou ontem. Sabe, não era um time tão reserva assim.
O Inter foi um time misto ontem, não é? Não é? Ah, quando tu fala faltaram 10.
Uma eu falei que Bosquilha... faltavam 10 para o... Eu falei, não falei que faltavam 10 titulares. Falei que faltavam 10 opções para o Coudet montar, né? Porque, cara, sim, são 10 opções.
É, sim, sim.
Tem que considerar
mas, isso. Sim, é, mas assim, é que tem opções que são opções, né? Opções são grandes, outras não. Mas, por exemplo, Bosquilha jogou como titular ontem. Aliás, para mim foi o melhor em campo, né? O Abel Hernandes está pintando como novo titular do Inter, porque é a vaga aberta, né? Quem joga ao lado do Thiago Galhardo. Aliás, eu não sei se é uma coincidência, mas nos últimos jogos o Thiago Galhardo não fez gols, os últimos dois jogos, né? E é porque porque mudou um pouquinho o posicionamento tá dele. Mudou um pouquinho. A volta de um centroavante pro Inter mudou o posicionamento do Thiago Galhardo.
Ele tá jogando aonde agora? Agora falando sério.
Ele movimenta que... mais que o outro cara. Tá?
Sim, antes ele era mais avançado.
Mais perto do gol. É, eu não gosto dessa ideia. Eu não
prefiro o quê,
Potter? De novo, eu prefiro o Galhardo dentro da área esperando a bola pra toda a sobra. Tudo que sobrar dele.
Tá, mas daí, e não o Abel. Seria o parceiro, tá ligado? Porque antes era o D'Alessandro.
Não, antes era o Guerreiro.
Não. Depois do Guerreiro. Depois do Guerreiro.
Ah,
aí,
sim?
Era o Marcos Guilherme. Aí machuca o pé. Guilherme. Aí jogou o D'Alessandro lá, né, em Goiás, eu acho, não foi? Lele, olha pra mim, cara.
É que o Lele tem que dar-lhe uma botada.
Tem uma informação, hein? Então dá a informação.
Não, vai lá, vai.
Não, tô te fazendo uma pergunta.
Pergunte.
Quem é que foi o ataque contra o Goiás?
Contra o Goiás foi...
O ataque era Marcos Guilherme e Abel Hernandes. Aí o Marcos saiu.
O Marcos Guilherme jogou 30 segundos.
Aí entra o Bosquilha. E aí o D'Alessandro é empurrado.
Frente. Então aí é
que nós criticamos aqui.
Então, quando o D'Alessandro tá jogando mais avançado, o Inter perde em intensidade de saída de bola dos caras, né?
Sim. Aliás, o D'Alessandro participa do gol do Bosquilha, que eu não vou classificar como sorte, Lelê. Eu acho que é uma boa contratação. O Inter tem de novo alguns caras que chutam.
Sim, elogiei isso,
inclusive.
Tu chegou criticando o Bosquilha aqui.
Não. O que eu falei do Bosquilha é o seguinte.
Tá, porque tu não consegue falar o nome dele, tu não sabe qual jogador que tu te refere.
O Bosquilha é o seguinte: eu gosto dele como jogador, eu gosto que ele tenha a iniciativa do chute, é importante pro jogador que chute a gol, até porque o que aconteceu ontem no gol? Por que aquele gol aconteceu? Porque ele chuta pro gol. Agora, tem vários lances nos últimos jogos que o Bosquilha tem opções melhores do que o chute e ele tá tentando o chute e a bola tá batendo no jogador e eu já vi esse filme.
Eu acho que o Thiago Galhardo tá vendo uma das crises mais fortes que eu já vi
no jogador. Negativo. Agora o Rodrigo Alves falou que o Thiago tá de saída, então dá um tweet retrô pra mim aí.
Opa, só um pouquinho, para aí.
O passado te condena.
Twitch retrô para linguiça sabor e Cerati, Lelezinho. Manda ver para nós.
Eu só pedi a vinheta porque, na verdade, é uma informação que está num tweet da nossa colega jornalista da ESPN, a Bibiana Bolson. Ela fez uma entrevista com o Thiago Galhardo. Opa. E para desmentir esse canalha desse Rodrigo Alves que está dizendo aqui que ele está de saída,
tá com a
Thiago
cabeça
Galhardo diz aqui no tweet propostas. Da Bibiana Bolson. Thiago Galhardo pensa em jogar na Europa? Ele me falou aqui.
Na
tá
China,
louco?
Sim.
Eu fico mais um tempão, estou feliz, cidade boa de se morar, um clube sério e se estou hoje com chance de chegar na seleção é graças ao Inter. Quero ficar aqui, estou me identificando cada vez mais. Ele não tem o sonho de ir para a Europa, às vezes podem vir propostas irrecusáveis e a minha obrigação é falar com o Inter. Pode ser o que interessa, mas até agora nada de outro mundo veio até mim falar com o Inter, tá,
mas
Rodrigo.
Mas eu não falei nada. Europa, eu nunca falei Europa.
Deixa eu só avisar o Thiago Galhardo.
Para o Flamengo?
Para a China, para os Emirados Árabes.
Deixa eu só avisar o Thiago Galhardo, com todo respeito à bola dele, hoje ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, tudo. Mas assim, seleção brasileira... Desculpa, Thiago Galhardo. Não vai rolar, tá? Desculpa. Sim, com todo não, acho que não custa nada sonhar. É legal tu ter um objetivo, claro. Mas assim, não vai dar.
Potter!
Thiago,
fale. Não
vai dar.
Tem promoção hoje, né? Podia dar os parabéns aí pro nosso ouvinte hoje.
Pra qual deles? É porque o meu, coitado de velho, a gente não consegue.
Eu acho que tá todo mundo participativo hoje.
Achei que
tá. Valeu, galera! Assim.
É que o primeiro bloco eu só quis contribuir, porque eu acho que era um negócio muito passional mesmo. Que tinha que. A gente chegou aos 6 mil porque as pessoas estavam querendo o sentimento do torcedor. A minha contribuição foi aquela do amontoado ali pra contribuição.
E foi muito boa.
Muitas aspas, porque é técnica, tá? No caso do Inter, o Thiago Galhardo não vai ir para a seleção brasileira e claramente o Inter precisa adaptar uma questão conceitual, como disse o Coudet ontem na entrevista, que eu achei a parte mais interessante, inclusive. O Inter levou o terceiro gol ontem em um ataque que tinha dois jogadores ao mesmo tempo, dois laterais ao mesmo tempo no ataque. Ganhando o jogo por 3-2 depois dos 30 minutos do segundo tempo. Nem o Coudet, que disse pra nós que prefere ganhar de 4-3 do que de 1-0, acredita numa situação dessas, né? Ele não quis ganhar de 4-3 aquele jogo.
até brincou, mas é uma metáfora, é uma figura de linguagem, né, cara? Ele quer dizer que ele gosta de jogar pra cima e que pouco importa, velho. Exatamente. E não é dele essa frase só. Essa frase também é do Jorge Jesus quando teve aqui, velho. Sabe? Que pra eles é muito mais importante a vitória, os três pontos em si, uma classificação, do que daqui a pouco, meu, fazer um 2-0, ó, uma vitória imponente. Imponente é o caralho. Desculpa.
Olha!
Imponente é o momento, cara. É tu vencer, velho.
Vocês acham que hoje, em 2020, se este grupo do Grêmio estivesse sendo treinado pelo Eduardo Coudê, o Grêmio estaria jogando mais?
Como é que é?
Se este grupo do Grêmio, neste ano de 2020, treinado por Eduardo Coudê, o Grêmio estaria jogando mais?
Eu acho que sim.
Provavelmente que sim,
eu
cara.
Acho que sim. Eu acho
que sim. Se o Inter melhorou, Galo. O Inter não... Cara, aí é que tá, velho. É que tem uma sacanagem aí que o Inter era mal treinado. Muita gente fala, o Inter era mal treinado.
O Inter tinha um outro estilo de jogo.
Exatamente, mas o Inter melhorou esse estilo de jogo.
Tá, tá mais legal de ver.
Então...
O Inter recebeu também, sendo umas peças que deram um upzinho, cara, um técnico.
Mas ao mesmo tempo não abandonou outras peças que muita gente queria abandonar, como o Patrick. Não,
perfeito.
Sabe?
Perfeito.
Então é assim, cara. Eu acho que, obviamente, sim. Principalmente nesse aspecto de intensidade, que o Grêmio perdeu, velho. O Grêmio não é mais um time intenso. O Grêmio é um time de toque-toque, cara.
Ontem o Inter é um time... Vamos lá, vamos analisar as duas últimas partidas. Um fiasco em Goiás. Fiasco em Goiás, aquilo lá foi um fiasco. Eu discordo do Lelê nisso também. Aquilo lá foi muito pior. Muito pior. Muito pior.
Potter, mas é que eu falei durante o segundo tempo ontem.
Não, mesmo assim, eu acho que o que aconteceu durante os 90 minutos em Goiás é pior do que o segundo tempo de ontem do Inter. E tem esse segundo tempo. Eu entendo que tem peças ali que não são as peças principais. Eu duvido que esse time tenha treinado junto. E não tô falando de coletivo, mas assim, de jogar junto realmente, né? Agora, mostra que o Inter ainda precisa de peças importantes. O Inter ainda precisa, por mais incrível o deboche do Abel Hernández, que pra mim ainda não posso dizer que ele deu certo no Inter, obviamente. Acho que nenhum colorado também sabe disso. Imagina isso, né? Mas o Inter, até porque isso modifica um pouco o jeito de jogar do Thiago Galhardo, já falei aqui. O Inter precisa de alguém no ataque. O Inter precisa de alguém que resolva a situação junto com o Thiago Galhardo. O Inter ainda precisa de um lateral esquerdo, apesar de ontem o Ender ter colocado uma bola na cabeça do Abel Hernández.
Coisa que o Moisés não consegue fazer.
Não consegue, né, Moisés?
O Moisés tem um cruzamento lá no Rio de Janeiro pro gol do Thiago Galhardo de cabeça, lembra?
45
o Moisés
jogos.
Tem um bom cruzamento contra o Botafogo, exatamente. É muito pouco, né, pra um lateral,
É muito pouco. Olha só.
Ô, Lelê,
amanhã,
Lelê.
Só pra gente não deixar passar aqui, Rodrigo Adas, que ontem à noite,
se chamar pelo nome.
Com exceção.
Não, Leandro Bortolotti.
Com exceção do nosso glorioso tricolor aniversariante da semana, com exceção do Grêmio.
Aí é ironia, gente.
Todos os outros times que jogaram pela Libertadores ontem fizeram gols. Então você que fez a acumuladinha dos ambos marcam ontem. Aliás, o Lelê falou aqui que ia ter gol em América Mineiro e Ponte Preta, né? Ia ter ambos marcam, né? Teve ambos marcam. Então a dica pra hoje, tá? Sim, a dica pra hoje, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos pela Libertadores hoje.
Dá pra fazer uma belíssima
acumulada.
Meu, aliás, o bolão é óbvio que ninguém acertou, né?
Olha a
evidente,
Liga Europa,
né?
Lelê, quanto jogo tem?
Oi?
A Liga Europa.
tem Liga Europa hoje
pra tarde.
Mas só pra dividir com vocês, por causa de um gol
Reinicia ontem. Aí, velho.
Por causa de um gol do Grêmio que não aconteceu ontem e de um gol do Atlético Goianiense que não aconteceu contra o Fluminense, eu não transformei 10 em 2.910.
Que coisa! Ó, hoje tem Juventude, Juventude, o Ju que vai subir, o Ju mais lindo do mundo. O Ju pode subir, hein, cara, na Série B. E ele pega hoje o CRB, mas daí é Copa do Brasil, tá? É, e tem Botafogo e Vasco. Ô, jogo legal de ver, pô. 7 horas hoje, Botafogo e Vasco. Porque aquele centroavante lá do Vasco é legal de ver jogar.
Eu só queria lembrar que no mesmo horário de Botafogo e Vasco tem São Paulo e River.
Isso, São Paulo e River. Só que eu não sei, porque ele passa pra nós esse jogo?
Não passa? Ah, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira.
Fox Sports. Fala.
Por falar nisso, por favor, todo mundo vá depois que acabar o programa.
Por favor.
No nosso Instagram. Né, que tem uma entrevista com Tomer Savoia pra TIC Sports, né, TYC lá da Argentina. Que ele entra no espanhol e os caras duvidam que ele seja brasileiro. E aí ele tem que falar em português pra falar pros caras: não, eu sou brasileiro. Graças a Deus, eu sou brasileiro, eu não acredito. Cara, porque ele já entra no espanhol mandando assim, cara.
Gênio, né?
Tranquilo.
E ele deixa a voz fina, como a voz do argentino, assim, que ela
vou botar
mais fina,
só o comecinho.
pouquinho.
Boa, boa, só, boa.
Mas que é uma, o comecinho sabe, é uma obra-prima. Isso é uma artimanha que professores de língua estrangeira, eles ensinam isso. Que pra tu falar uma outra língua, tu botar um outro tom da tua voz, sim, te facilita. Lelê,
porque nós só temos que ter uma espanhol, caixinha. E o espanhol é barbada de falar, é só tirar todas as consoantes. Fala em português sem consoante. É só vai aí, tu falou algumas consoantes.
Consoantes. E ele fala uma hora da entrevista que...
Falar o rolar, né?
Ele fala que o Luciano está...
Ó, para aí, vamos ver. Periodista brasileño en San Pablo para empezar a hablar de toda la información. Tomer, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Y ustedes? ¿Cómo van?
Bueno, ¿cómo está el clima allá? Yo la verdad que lo veo re paulista, ¿eh?
Argentino,
yo
mate.
Yo lo escuché y pensé que se venía ¿cómo va?
No, pero la imagen.
Soy brasileiro.
Ah, pero hablo un español perfecto.
Pero hablo como un argentino.
Pero, perfecto. Pero hablo como um argentino. Cara,
e aí o argentino fala isso. Não, ele tá dizendo que ele não fala espanhol. Ele fala argentino.
É isso. Ó, eu vou pegar uma fala dele falando de futebol. Vai.
E está suspendido por 3 partidos.
Tomer. Quiero
pero por lo menos estamos jugando, no estamos desde marzo sin jugar.
Está bien.
Cara, é uma piada. Tomer. É muito bom.
Ele fala que Luciano está suspendido por la peleia em Grenal.
La peleia em Grenal.
Só sim, pedir pra galera briga que tá na live ali, tem
quantas pessoas nós temos?
6 mil pessoas, chegamos a 6.500.
Isso, tia.
Todo mundo dando um joinha aí, né? Vamos fortalecer a casa aí pra gente ter uma live com o Diverios menos travado, com eu dando informações.
Um cabinho estéreo.
Com o Lelê dando menos chilique, com o Potter errando menos sobre jogadores.
Fala, Diverio.
Hoje, ontem teve uma informação também. Opa. Do Anderson Daronco, né? Aliás, toda a equipe de arbitragem brasileira foi testada positiva para Covid-19. O Daronco ia apitar o jogo do Racing hoje.
Sério?
À noite. Vocês já imaginaram a Covid agindo no corpo do Daronco, cara?
Não vou fazer cosquinha.
Vírus, hein?
Deve estar só no braço esquerdo a Covid.
E aí quem apita essa partida é o D'Alessandro.
É o D'Alessandro.
Ó, do nada, a gente saiu de 520 e poucos likes e a gente tá chegando a 1000 já.
Aliás, Potter, sobre o D'Alessandro, tá? Entrou ontem no lugar que tem que entrar.
E melhora
mais
o time,
atrás, né? Também, e melhora o time.
Primeiro que a bola fica com o Inter.
Exatamente,
né?
Entendeu?
O então, gol nasce de uma virada de jogo, né, dele.
Essa posição.
Oi?
É por pouco tempo essa posição, não dá pra cobrar em uma intensidade de um cara, não, de 40 anos.
Mas é justamente, de velho, ali, né? Se é pra manter o D'Alessandro ainda no grupo, é pra esse tipo de coisa que ele fez ontem. Entendeu? Não é pra sair jogando na segunda posição do ataque. Não! É pra jogar ali quando precisa ter a bola, quando precisa criar, quando precisa botar o pezinho em cima da bola, entendeu? É ele que sabe fazer isso.
Deixa eu dar fazer um chamado aqui pra um produto, porque eu imitei exatamente em tudo o que o Duda Garbi tá fazendo e comecei a fazer entrevistas com grandes colorados da história. Tá no meu YouTube, youtube.com/LucianoPotterOficial. E a primeira entrevista, que era pra ser 30 minutos, foi quase uma hora e meia, com Paulo César Tinga. E aí, cara, nós já ouvimos o Tinga várias vezes no programa, a gente já ouviu o Tinga em vários pontos. Cara, o Tinga é uma aula de vida. É uma aula de vida. É uma aula, além de ser uma aula de vida, aí ele conta bastidores lá do vestiário de 2005, do pênalti, bastidores da vitória aqui, quando ele é expulso, né, depois que ele faz o gol e mostra aquela camisa do Jesus. E aí eu vou passar lá hoje de tarde, quem tá editando ela é o Johnny, nosso companheiro, e eu tô lançando, e eu pedi pro Tinga dar um nome pro quadro, no final.
Que massa.
E ele falou assim, ó,
simulando
Colorado,
pênaltis.
Ele assim, Colorado Sagrado.
Não, esse não, é o nome, só um pouquinho, tu viu?
Eu vi. Não, eu vou separar esse trecho e vou mandar pro Adams, porque o jeito que ele fala disso aí também é uma aula. Aí, quem sabe o Adams aprende um pouco na vida dele, já que ele só sabe assar carne
vai
e nada de futebol.
Vai catar o mongolão, desgraçado.
Falou que o Thiago, Neves ia dar certo.
Fica me difamando.
O Tardelli, traga as taças.
Traga as taças.
É. Então, só um pouquinho. Beijo pro Tinga, meu amigo, meu irmão. Porra, tá? Isso tá é uma louco. Galinhagem que eu faço
é uma
com
figura.
Ele há muito tempo.
É uma figuraça.
A galera que tá na live aí, ó. Eu e o Potter temos, cara, os guris em breve vão fazer o dele. Terça-feira estreia, próxima terça-feira. Vai estrear depois, vou te imitar também. E já vou abrir quem é que vai ser a primeira.
Quem é? Tá? Manda.
Só um pouquinho, para. Pra falar coisas que poucas pessoas sabem da vida dele.
Kurt Atenção. Cobain.
Para.
Ele achou o Kurt Cobain em Buenos Aires.
Meu, onde é que tá a trilha aqui, meu?
Não precisa de trilha. Vai. Deixa no silêncio. Depois a gente bota a trilha e o som do cara. Nosso amigo, nosso irmão, que eu conheço há muito tempo, vai contar histórias da vida. Até porque essa primeira série do meu canal vai chamar Os Sons da Minha Vida. E a gente vai começar com ninguém menos do que Armandinho na próxima terça-feira.
Reggae, reggae, tá? Music.
E vocês acham que o Armandinho gosta só de reggae? Vocês vão se surpreender.
Ah, eu acho que ele gosta também de...
Dunas, sim, tem outras coisas que ele gosta. Praia,
não, eu tô falando de música.
Então só tô falando. Tá. Galera que tá na live 6 mil aí, se você ainda não se inscreveu, deu like, como é, notificou o canal do Potter, que escreve canal do Luciano Potter. Ou escreve não, Duda...
Luciano Potter Oficial.
Luciano Potter Oficial. Ou isso. Duda Garbi, se inscreve lá. Eu bati ontem 51 mil inscritos, Lelê. Vai, o Lelê saiu que nem um louco. 51 mil inscritos, tá bom? Vou
aproveitar então só pra vender. Terça-feira no meu Instagram, @RodrigoAdams, tem mais uma edição do Assim Assado. E dia 29 também, aproveitando o mês do gaúcho aí, a gente descomplicando a parrija. Assim Assado, não tem certo nem errado. O negócio é fazer uma carne de fundamento.
Ok.
Mas tira um pouco do pimentão.
E tu, Diverio?
Pimentão, nunca fiz pimentão lá, ô, Loki.
Quer vender algum peixe aí, Diverio? Não,
meu, no molho da
pimenta. Só pra avisar, o Feder tá aberto o canal, não sei se o
Ah, tá, meu, tô.
A horas?
Eu tenho. Porra,
tá aberto há mais de 5 minutos.
Nós estamos te esperando,
Fé. É, mas... Boa, obrigado, cara. Eu tô curtindo muito o programa.
Fala, Diverio, finaliza. Lá,
só pra tá no meu Instagram lá uma campanha que meu irmão fez pro aniversário dele.
Qual é o teu Instagram, Diverio, tá? Que eu não sei, eu queria te seguir, eu não sei.
@RafaelDiverio, tô te seguindo, chefe.
Obrigado, chefe.
@RafaelDiverio,
tá lá no Instagram. Peraí, já vou botar aqui, agora.
O meu irmão fez uma campanha pra ajudar o Asilo das Flores lá em Rio Grande, um aniversário solidário. Só clicar lá, vocês vão ver como é que funciona. Não tem nada. Boa. Pra nós, é tudo pro Asilo.
Boa. Maravilha. Alexandre Fetter, o minuto do chefe. Se resume em um segundo do chefe, por favor.
É, o nosso uruguaio funciona, né? O nosso
tá falando com quem?
Oi?
O nosso quem?
Qual audiência? Não, o Fetter é colorado, né?
Não sei, perdão, eu sou colorado.
Ah, desculpa. Não, que tu tinha largado o futebol.
A bola, não. Mas não anula o fato de eu ter um dia nascido colorado, tu entendeu? Saquei. Larguei. Beleza. O futebol, ok, larguei não. Estou mais atento ao futebol. Acho até que o Thiago Neves nem tem culpa sobre o que aconteceu ontem à noite. Mas
tu largou.
É um teste de caráter esse microfone, né, cara?
E o Abel...
Que bárbaro.
E o Abel ajudou o Potter. O Potter operou. Ele descobriu um milagre na noite de ontem.
Pois é, o Potter virou milagreiro agora.
A gente precisa de mais coisas no Vaticano, Feta, pra dizer que realmente é um milagre. A gente precisa de mais coisas.
Tá.
Não, por ontem não basta, a gente precisa de mais coisas. Vamos esperar mais pra ver se vira milagreiro mesmo.
Tá bem, concordo contigo. Então, concordo contigo.
Com você,
mas que
senhora...
noite, né? Que noite, né? Que noite maravilhosa. Morrinha,
não, fala por ti.
Noite maravilhosa.
Vai, tá noite.
Dormi pesada. 2 da manhã.
Vai, tá noite.
Ai, tá noite. Diverio, eu tô te seguindo, é só 5 fotos que tem ali, né?
Nessa aí mesmo.
Entrega muito conteúdo. Entrega muito conteúdo. É legal seguir.
E eu me acho atrasado nas redes sociais. Tá bem, tamo bem então, tá tudo certo.
Fiquem com Alexandre Fetter, senhoras e...
Tô brincando, irmão. Tô brincando, tamo junto.
Fiquem com Alexandre Fetter, senhoras e senhores. 12:04, a gente volta amanhã para mais um Bola nas Costas. Tchau, gente.
Beijo.
Agora na Atlântida, Dona Trends, com Juju Macena.
Do moletom às peças mais soltinhas, os looks confortáveis tomaram conta do guarda-roupa no confinamento. E esse estilo veio pra ficar, tá? A tendência é que o Conf dite o que vamos vestir em 2021. Guarde o salto alto e trabalhadas no brilho, pois a aposta é uma reconexão com a natureza. O viés sustentável, os itens feitos à mão e os tons terrosos e neutros prometem vir com tudo quando a temperatura voltar a subir. Conversamos com pesquisadores, consultores e estilistas para saber quais as peças vão fazer sucesso no ano que vem. Pra saber, já sabe, né? Corre pro nosso site, o revistadona.com. Eu sou a Juju Macena e daqui a pouco eu tô de volta. Ah, aproveita pra me seguir no Instagram, @JujuMacena. Por lá também tem muita informação de moda, beleza e comportamento. Sempre com muito bom humor.
Dona Trends, com Juju Macena. Todos os dias em revistadona.com e na Zero Hora de fim de semana. Hey!